Olá, eu sou a Paula, psicóloga, e esse é meu programa Psicóloga na Real. Vem comigo! Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez, né? E estou feliz em trazer mais um episódio em pouco tempo, né? Que eu estava, não estava conseguindo manter uma constância, mas já estamos aqui. E hoje, sem muitos rodeios, né? Vamos falar sobre luto. Uma querida seguidora, há um bom tempo, ela sempre me pede um conteúdo sobre luto e eu vejo o quanto isso é importante, né? O quanto é importante falar sobre isso, ainda mais nesse contexto tão difícil que temos vivenciado no mundo. Então, vamos falar sobre isso. Sabemos bem que falar sobre a morte, apesar de ser uma convicção que temos, né, para todo mundo, ainda é um tabu em nosso meio. As pessoas não estão ainda preparadas para lidar com a finitude humana. Não temos tantos materiais, não falamos tanto sobre isso, e em discussões, se falarmos sobre a morte, é bem possível que as pessoas te estranhem e te taxem como uma pessoa sombria, triste, enfim, porque eu também tinha essa visão. Hoje eu falo como psicóloga, mas também como uma pessoa que vivenciou e que vive o processo de luto até hoje. Há exatos 12 anos e 3 meses eu perdi meu pai, e desde então tenho tido diversas perdas significativas até o final do ano passado. Então eu espero que você se sinta acolhido através desse podcast. Agora, iniciando o nosso tema da maneira correta, vamos para as definições. A morte, ela é vista e interpretada de diversas maneiras. Ainda há inúmeras representações sobre ela, e isso vai depender de cada cultura, de cada crença. Eu estava lendo um artigo para embasar melhor o conteúdo, e ele citou algo interessante que é similar entre todos esses significados. A verdade é que há um mistério na morte, porque a morte ela gera medo, é algo desconhecido e é um fenômeno que pode desencadear ou gerar uma sensação de fragilidade. É um momento difícil de ser enfrentado, por isso que é tão complexo falar sobre a representação existente dele. Já o conceito de luto está intimamente ligado ao processo posterior a uma perda e todos os sentimentos que o envolvem. E essa pode ser sobre um término de relacionamento, o fechamento de um ciclo no emprego que você ama, sobre a morte em si, entre outros que podem ser mais abrangentes e fazer parte de diversos contextos. Porém, vamos ater nesse podcast ao processo de luto relacionado à perda de um ente querido. Se fosse para caracterizar o luto, nós teríamos um processo com um caráter de intensa angústia, de dor, de raiva, de tristeza, de emoções que nem imaginávamos experienciar. Ela reflete a frustração de se vincular a alguém, de manter próximo uma figura significativa, porém, o transcurso é de rompimento de vínculo, a perda de um possível controle sobre o futuro com essa pessoa. E quanto mais envolvem emoções complexas como essas, mais difícil será para enfrentar esse processo. É um processo individual e único para cada pessoa, porque é diferente a minha forma de sentir do que você pode estar sentindo agora. Envolvem dimensões particulares de cada ser, como a sua percepção, as suas crenças, a sua estratégia de enfrentamento, o significado que você vai atribuir a isso tudo. Na literatura, a gente tem diversos estudiosos que descrevem esse processo, por exemplo, Freud, Pollock, não sei se fala assim, Bowlby, Elizabeth. Mas eu gosto muito dessa percepção de Elizabeth Ross, que é referência nesse assunto. De acordo com alguns artigos científicos sobre ela, ela propôs 5 estágios de reação à perda, que são eles: a negação e o isolamento, a raiva, a negociação ou barganha, a depressão e a aceitação. No primeiro estágio, que é a negação e o isolamento, ele serve como um mecanismo de defesa temporário. Ele é um para-choque que alivia o impacto da notícia. Uma recusa a confrontar-se com a situação, onde a pessoa se nega a acreditar no que ocorreu e, de alguma forma, ela tenta não entrar em contato com a realidade e prefere não falar sobre o assunto. É uma fase de dor intensa e tem uma dificuldade para lidar com essa perspectiva da ausência. Não necessariamente ela vai, esse processo ocorre em uma ordem correta, porque essa fase ela pode ser identificada em outros momentos também. O segundo estágio é a raiva, e caracteriza pelo sentimento de revolta com o mundo e todos, onde o indivíduo ele vai se sentir injustiçado e não se conforma pelo que está passando. Ocorre essa conexão com a realidade e a percepção que não é mais possível reverter a situação. Há também nessa fase a procura de culpados e questionamentos, tal como por que ele, com o intuito até de aliviar o imenso sofrimento e revolta pela perda. O terceiro estágio é a barganha ou negociação, que basicamente é negociar ou adiar os temores diante da situação. As pessoas elas acabam buscando firmar acordos com figuras que, segundo suas crenças, teriam poder de intervenção sobre a situação de perda. Como assim? Geralmente eles utilizam esses acordos, essas promessas direcionadas a Deus e até mesmo a profissionais de saúde que acompanha a pessoa que passou por aquilo, né? É uma tentativa de aliviar a dor e ponderar possíveis soluções para sair daquela circunstância. O quarto estágio é a depressão, que basicamente ocorre a reclusão da pessoa para o seu mundo interno, onde ela passa a se isolar e a se considerar impotente frente ao ocorrido. Geralmente, essa fase é a mais duradoura do processo do luto e é caracterizada por esse sofrimento intenso. Por fim, o último estágio de reação à perda é o de aceitação. Quando as pessoas chegam a esse estágio, normalmente elas se encontram mais serenas em frente ao fato de morrer. É o momento que elas conseguem expressar de forma mais clara os sentimentos, as emoções, as frustrações, as dificuldades que as circundam. Quanto mais elas negam, mais difícil chega a esse último estágio. Vale ressaltar também que esses estágios não são um roteiro a ser seguido e que podem sofrer alterações de acordo com cada perspectiva pessoal. Agora eu te pergunto, você se identifica em algum desses estágios? Já passou por todos eles? Então você pode se perguntar agora, Paula, por que eu preciso saber disso? O luto é um processo crucial e essencial para conseguir prosseguir a vida. E o mais importante nisso tudo é identificar e passar por todo o processo para que não se torne algo patológico a ponto de te paralisar. Então você precisa reconhecer e entender cada fase para que consiga dar passos à frente. A verdade é que cada pessoa vai sentir de uma forma, vai experimentar numa ordem, vai elaborar no seu tempo, mas a dor e os questionamentos sempre vão existir. Você sempre vai procurar um porquê, só que você nunca vai ter uma resposta que te satisfaz, porque qualquer resposta vai ser ínfima em relação a essa experiência. Quando você tenta encontrar uma resposta, você se depara com um abismo, que não dá para enxergar nada, porque a expressão de ordem para isso é você não tem controle. Quando a gente perde um ente querido, nos deparamos com a perda de um futuro da forma que a gente pensava. A gente perde a estabilidade que a gente sempre cultivou em nossas projeções. E aí a gente entra no dilema de não se reconhecer. Tem um livro que eu amo muito e que me ajudou bastante na minha elaboração do luto, que é de cuidados paliativos. Ele chama Morte é um dia que vale a pena viver. Nesse livro, a autora ela fala de uma das coisas que faz falta na morte de alguém importante, que é o olhar dessa pessoa sobre nós. Porque a gente precisa dessa referência do outro para a gente ser quem a gente é. Então surgem indagações como: por que se a pessoa que eu amo não existe mais, como eu posso ser quem eu sou? Se eu preciso do outro para pensar sobre o mundo e o outro não existe mais, como vai ser o mundo sem ele? A autora ainda faz uma comparação que é como entrar na caverna, mas a saída não é a mesma abertura por onde você entrou. Então você vai deparar com outra realidade a partir dali e vai ter que cavar a sua própria saída. E, meu caro ouvinte, cavar a própria saída da caverna do luto demanda ação, força, esforço. E ninguém pode fazer isso por você. É doloroso, é transformador, você nunca volta a ser como era antes. A sua percepção, sobretudo, modifica, mas ninguém vai fazer o trabalho por mim e por você. Não existe uma receita que vai aliviar a sua dor. Não existe uma forma de trabalhar o luto que vai te trazer menos sofrimento. Mas existe você tentando todos os dias cavar a sua própria saída da caverna, resgatando o sentido da vida sem esquecer a representação e todos os sentimentos que aquela pessoa deixou em você. Então, o que é mais precioso é você lembrar que a pessoa que morreu não leva consigo a história que vivenciou contigo. E de acordo com a forma que eu processo o luto, que você processa o luto, você sempre vai encontrar essas experiências dentro de você. Ninguém pode apagar o legado que essa pessoa deixou para você e para seus familiares, amigos. Se a pessoa era alguém que trouxe alegria, paz, amor e deixou uma verdade, você pode valorizar e lembrar sempre disso. resgatar e não esquecer o que essa pessoa representou em suas histórias, lembranças. Isso vai te ajudar a emergir da dor. Tudo que você passou, aprendeu e viveu com a pessoa que morreu, permanece dentro de você. Uma outra coisa que é importante nesse processo é você atribuir importância ao sentir. Se você está com vontade de chorar, chore, chore tudo. Expresse a sua emoção, se abra com a sua dor. Quando você entende e reconhece esse sofrimento, ele vai diminuindo, ele vai te ajudando a se encontrar. Não existe nada errado em estar triste. É saudável passar por essa experiência. Afinal, você está vivendo o luto de algo, a ruptura de algo que você nem esperava vivenciar. Então, não tenta abreviar a sua dor, porque ela pode se apoderar de você e da sua vida por inteiro e pode te adoecer. Então, se você veio nesse podcast buscando um refúgio, eu quero que você sinta-se acolhido por mim. Eu não sei o que é estar na sua pele, mas saiba que eu me compadeço com a sua dor, porque eu sei que dói. Então, eu quero que você faça um exercício hoje mesmo. Comece a falar sobre as lembranças e recordações que você tem guardado sobre a pessoa que morreu. Lembre dos momentos bons que vivenciou com ele, enumere as coisas engraçadas. Utilize esse exercício para ter um encontro com ele. Quando meu pai faleceu, eu deixei isso bem evidente dentro de mim, que eu não queria nenhuma fórmula mágica para suprimir a dor, mas eu sempre deixei claro que eu não queria esquecê-lo. Quem é meu amigo já sabe, já me viu falando do meu pai diversas vezes, relembrando momentos, porque eu tento encontrá-lo nas coisas que ele gostava e tento ter esse encontro com ele nessas lembranças que ele deixou em mim. Afinal, o nosso amor permanece. Apesar dele fisicamente não estar aqui, a essência da nossa relação permanece. A sua pessoa importante pode não estar aqui hoje, mas o amor que vocês têm um pelo outro continua vivo dentro de você. Entenda, ninguém pode regular ou entender a sua dor. Ninguém sabe o quanto dolorosa é para você enfrentar isso. A dor continua ali, ela vai aliviar, né? Vai aliviar a intensidade, mas você vai ter que conviver com isso por toda a sua vida. E você tem uma escolha a fazer. Você pode ruminar o porquê e parar o processo do luto, ou permitir sentir todo o processo, reviver o amor de vocês e buscar um novo sentido de vida a partir de então. É isso. Até a próxima.